Olá, eu sou André Mastro. Vamos dar continuidade ao nosso programa Musicada História, com o tema Voto e Eleições, parte 2. A primeira eleição direta para presidente do Brasil aconteceu em 1894, sendo eleito Prudente de Moraes. De uma população de 15 milhões de habitantes, apenas 356 mil votaram, ou 2,2% da população. Os demais ficaram fora das eleições. O Brasil deixa de ser monárquico, mas apenas uma ínfima minoria continua decidindo. E ainda assim, em eleições fraudulentas, não havia justiça eleitoral e a organização das eleições era feita pelos chefes políticos locais, os chamados, entre aspas, coronéis. Eram os coronéis ou prepostos deles que preparavam e acompanhavam a votação, além de redigir a ata com o resultado. O voto não era secreto, mas aberto, e cabia ao eleitor levar as cédulas com os nomes dos candidatos. O eleitor recebia as cédulas com o nome dos candidatos previamente escolhidos pelo coronel e tinha que ir até a mesa eleitoral para depositar o voto em um envelope, normalmente transparente. Com isso, o mesário indicado pelo coronel sabia em quem a pessoa estava votando. E para garantir que ninguém votaria diferente, na entrada do local de votação, os eleitores recebiam uma pilha de votos para os mais diversos cargos, com o nome dos candidatos apoiados pelo coronel. Essa pilha de cédulas levava o apelido de marmita, daí o termo, abre aspas, marmiteiro, para se referir aos eleitores que não têm poder de decisão sobre o próprio voto.
Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita.
Porque lá na minha casa só se papa de marmita.
Porque lá na minha casa só se papa de marmita.
Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros.
Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros.
E quem não tiver pandeiro na marmita vai tocar.
E tem o contato atrasado. Nós vamos cantar, nós vamos cantar. Nós vamos cantar, nós vamos cantar.
Se houvesse eleições que fossem sérias, eu então diria, por certo preferia a dor. Meu compadre, por amizade, dizia um grande amor, havia de ser contente o nosso presidente.
Nas eleições, sob a chamada República Velha, não havia como o povo votar diferente daquilo que o chefe político local mandava. Em muitos lugares, sobretudo no interior, a eleição era acompanhada por jagunços armados, algo bem parecido com as milícias em certas periferias do Brasil atual. Os jagunços levavam os eleitores ao local de votação e os vigiavam na rua, colocando-os todos em um mesmo local, como se estivessem em um curral. Daí o termo curral eleitoral, que significa que o gado vai obedecendo às ordens do coronel. Essa forma de voto ficou conhecida como voto de cabresto, em alusão à viseira que era colocada na cabeça do burro, para que o animal não possa olhar de lado, obedecendo cegamente à direção imposta pelo condutor da carroça, no caso, o condutor do eleitor, ou do gado.
pensa não troca o voto por promessa de favor. Honra não se põe à venda, nome não dá pra repor. E pelo pouco que eu conheço, bom caráter não tem preço e reputação tem valor.
Político corruptor sempre procura um pretexto pra fazer do eleitor que não entende o contexto da vilalienação que gera submissão com o voto de cabreiro.
Caso houvesse eleitores que desafiassem a ordem, principalmente nas capitais ou cidades maiores, votando em nomes de oposição, ao final da votação era redigida uma ata que excluía candidatos indesejáveis, continuando a prática da eleição a bico de pena. Naquela época, até os mortos votavam, e essa fraude só pôde ser eliminada ou bastante diminuída com o voto na urna eletrônica. Por isso que alguns políticos de hoje detestam a urna eletrônica, que redige a ata assim que a votação se encerra, impedindo que seja adulterada a bico de pena. Era uma república oligárquica, um governo de poucos, controlado, sobretudo, pelas oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, em aliança com oligarquias nas demais províncias. Grandes fazendeiros do café ou pecuaristas se revezavam no poder. Daí, a política do café com leite, em que, a cada eleição, ora o candidato era de São Paulo, ora era de Minas Gerais. Foi assim até 1930. Em 1930, havia 37 milhões e meio de habitantes no Brasil. Desses, apenas 1 milhão e 900 mil eleitores compareceram à votação. Passados 40 anos da República, votavam apenas 5% da população total. Houve três candidatos. O vencedor Júlio Prestes, do Partido Republicano Paulista, com 1 milhão e 92 votos.
Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem, pois. Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem. Deve vir esse caboclo pra matar minha saudade, para o riso ser leal no coração da humanidade.
O segundo colocado chegou perto, foi Getúlio Vargas, de quem falaremos em outro programa. Ele teve 40% dos votos totais.
Só mesmo com revolução, graças ao rádio ao paralelo, nós vamos ter transformação nesse Brasil verde e amarelo. Tchê, 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 tchê.
Detalhe importante, foi a primeira vez que houve um candidato trabalhador e negro à presidência da República, Minervino de Oliveira, do Bloco Operário Camponês, vinculado ao Partido Comunista, então na clandestinidade. Mas, como era de se esperar, as atas registram apenas 141 votos para ele, em notória fraude. O candidato da oligarquia paulista, Júlio Prestes, ganhou, mas não levou. Antes dele tomar posse, houve uma revolução, conhecida como Revolução de 30, acontecida em 3 de outubro. Em homenagem a esse evento, por muito tempo, as eleições, até recentemente, aconteciam nesta data. Getúlio Vargas, o segundo colocado, assumiu a presidência com o compromisso de modernizar o Brasil e moralizar as eleições.
Brasil, ó ricão querido, invejado pelo mundo novo, escolhido está o seu futuro, porque pretendiam dominar seu povo. Surgiu Getúlio Vargas, o grande chefe brasileiro, que, entre seus filhos, como herói, foi o primeiro.
Entre as modernizações do Estado brasileiro, em 1932 foi criada a Justiça Eleitoral, com a função de organizar as eleições de forma independente dos poderes políticos locais, fiscalizar campanhas, apurar votos e dar posse aos eleitos. Além da Justiça Eleitoral, houve duas outras importantes mudanças: o voto secreto e o voto feminino. Aprofundaremos sobre a história das sufragistas e a conquista do voto feminino em outro episódio. Neste, importante registrar que, pela primeira vez, as mulheres iriam participar das eleições, com o direito de votar e serem votadas. A primeira deputada eleita foi Carlota Pereira de Queiroz, médica paulista, filha de um rico fazendeiro da cidade de Jundiaí. Foi a única mulher eleita na Assembleia Constituinte de 1934. Há o registro de uma bela foto em que ela, de vestido e chapéu branco, se destaca entre todos os demais deputados, todos de preto, com paletó e gravata. Também destacamos o fato de que foi o município de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o primeiro a eleger uma mulher como prefeita, Alzira Soriano. Isso em 1929. Antes, portanto, da adoção do voto feminino, ela encontrou uma brecha para ser candidata, porque a legislação impedia o direito ao voto para as mulheres, mas não dizia nada contra as candidaturas. Igualmente necessário registrar a figura de Antonieta de Barros, mulher negra, professora e dedicada à alfabetização da população pobre, de quem voltaremos a falar em outro episódio. Ela foi a primeira mulher negra eleita deputada estadual no Brasil, pelo estado de Santa Catarina, em 1934. Contra o apagamento da memória das mulheres, fazemos o registro dessas três pioneiras.
Oh mãe, oh mãe, oh mãe, nossa mãe, abre teu colo generoso, parir, gerar, criar e provar nosso destino valoroso. São donas de casa, professoras, bailarinas, moças operárias, prostitutas meninas. Lá do breu das brumas vem chegando a bandeira, saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Lá do breu das brumas vem chegando a bandeira, saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira.
Mas o período democrático durou pouco. A 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas fecha o Congresso Nacional, assim como as Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. Getúlio torna-se ditador. Foi o golpe do Estado Novo, inspirado no modelo nazifascista. Para justificar o golpe, o governo inventou uma fake news, o Plano Cohen, um documento falsificado com planos de tomada do poder pelos comunistas, com o apoio da União Soviética. Historiadores e documentos oficiais já comprovaram que foi um plano forjado pelo coronel Olímpio Mourão Filho e pelo general Góes Monteiro. Uma mentira para justificar a ditadura, prisões e torturas que viriam em seguida.
Brasil, meu Brasil de Caxias, herói consagrado, patrão de meu povo. Brasil, meu Brasil tão querido, espelhas o mundo com um estado novo. Eu vou cantando feliz estes versos que fiz em teu louvor, que é uma mensagem sincera do teu trovador.
A democracia só retorna em 1945, com a deposição de Getúlio e a instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Pela primeira vez, houve liberdade partidária plena, incluindo a legalização do Partido Comunista no Brasil. Foi a primeira eleição massiva do Brasil. 6 milhões de eleitores votando. Foi uma campanha parecida com a que conhecemos hoje, com grandes comícios e jingles. O vencedor foi o general Eurico Gaspar Dutra, com 55% dos votos, seguido pelo brigadeiro Eduardo Gomes, com 35%, e Iedo Fiuza, o candidato dos comunistas, com 10%. Vamos ouvir alguns jingles de campanhas.
Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita.
Porque lá na minha casa só se papa de marmita.
Porque lá na minha casa só se papa de marmita.
Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros.
Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros.
E quem não tiver pandeiro na marmita vai tocar.
E tenho contato atrasado. Nós vamos cantar, nós vamos cantar. Nós vamos cantar, nós vamos cantar. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita.
Porque lá na minha casa só se papa de marmita.
São Pedro primeiro gritou, foi virando a nossa liberdade. O povo em coro saltou, salve, salve, vossa majestade. Agora outro grito ecoou, sacudindo o Brasil inteiro. E o povo na rua gritou, salve, salve o brigadeiro. Oh, 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 o povo está alegre porque o brigadeiro chegou. Oh, oh.
Nesses anos que estamos tratando, a música que o Brasil ouvia formava as mais ricas harmonias sonoras ouvidas no mundo, talvez somente comparada ao jazz dos negros estadunidenses. Um gênero muito admirado era o choro, também chamado chorinho. São desta época obras de chorões, como são chamados os músicos e os compositores de choro, que são tocadas até hoje. Nomes como Anacleto de Medeiros, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Tia Amélia, Zequinha de Abreu, Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, enfim, impossível citar tantos compositores históricos. Este choro que está tocando tem o divertido nome de André de Sapato Novo. É solado pelo flautista Benedito Lacerda e por Pixinguinha ao saxofone. Voltando à eleição de 1945, o Brasil seguiu com relativa liberdade política. Relativa porque o registro do Partido Comunista no Brasil foi cassado em janeiro de 1948, não havendo liberdade partidária plena. A presença do Partido Comunista estava crescendo na sociedade, nos sindicatos, entre intelectuais e artistas, no meio da juventude. E isso refletia nas eleições para assembleias estaduais e câmaras de vereadores, conseguindo maioria nos assentos em várias câmaras, como no Distrito Federal, com 18 vereadores eleitos. Assim que colocaram o partido na ilegalidade, houve prisões e perseguições políticas. Era tempo da Guerra Fria e o governo Dutra se alinha totalmente ao governo dos Estados Unidos, rompendo com a tradição nacionalista das Forças Armadas, adotando a ideologia do anticomunismo, da dependência, da subordinação do Brasil às ordens e interesses de potência estrangeira. Mas este será tema para outro episódio. Acabou nosso carnaval, ninguém ouve cantar canções, ninguém passa mais brincando feliz e nos corações. Saudades e cinzas foi o que restou. Pelas ruas o que se vê é uma gente que nem se vê, que nem se sorri, se beija, se abraça e sai caminhando, dançando e cantando cantigas de amor. E no entanto é preciso cantar, mais que nunca é preciso cantar. É preciso cantar e alegrar a cidade. A tristeza que a gente tem, qualquer dia vai se acabar. Todos vão sorrir, voltou a esperança. É o povo que dança, contente da vida, feliz a cantar. Porque são tantas coisas azuis, há tão grandes promessas de luz, tanto amor para amar e que a gente nem sabe. Quem me dera viver pra ver e brincar outros carnavais com a beleza dos velhos carnavais, que marchas tão lindas e o povo cantando seu canto de paz, seu canto de paz, seu canto de paz, seu canto de paz. Essa marcha rancho que acabei de cantar tem letra de Vinícius de Moraes e melodia de Carlos Lira. Foi lançada na voz de Lira em 1963 e é considerada como uma espécie de presságio do que iria acontecer com o Brasil no ano seguinte: um golpe de Estado instaurando no país a ditadura militar. Em 1964, os militares, alinhados com empresários, latifundiários e obedecendo às ordens do governo dos Estados Unidos, dão um golpe de Estado, fechando o Congresso e acabando com as eleições diretas para presidente da República. O golpe civil-militar de 1964 trouxe a interrupção da democracia no Brasil. Por mais incompleta que tivesse sido até então, e instalou a tirania. Continuamos este tema no próximo episódio.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó do madeiro, caindo a candeia, é o matita pereiro, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o...
Musicada História, uma série de podcast que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Escolas Ocorrentes, realizado com recursos do PROAC Direto, Secretaria da Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo. A realização é da Multitude Projetos Sociais e Culturais. Os textos são do Célio Turino, a locução é minha, André Mastro. E eu também canto neste e nos outros episódios. Sempre sou acompanhado pelo violonista Deni Domênico, que também faz os arranjos, e pelo percussionista Lucas Brogiolo. A captação de áudio e filmagem é do Alexandre Ockdi. Nós agradecemos sempre a Neca Setúbal, Célio Turino, Silvana Bragato e ao Teatro Minas. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e também nas plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Vocês podem nos acompanhar sempre nas redes sociais. Obrigado e até a próxima.